Meus senhores, eu queria dar um quadro geral da circunstância. O ofício eu distribuí por mesa e coordenadores, portanto, toda a gente neste momento tem o ofício que chegou, salvo erro, ontem.
Sim.
Ou chegou no dia 7. E que tive acesso só ontem. A questão que se põe tem a ver com a especialidade e com o quadro legal que temos. Eu penso que temos todos noção que nós temos, pela lei 17/2003, 4 de junho, ela define que nós temos 30 dias para fazer a especialidade desta iniciativa legislativa de cidadãos. Ela entrou a 27 de setembro, nós temos até 27 de outubro para fazer a especialidade. A lei é o que diz na Lei 17/2003. Isso não significa que a própria Comissão não entenda dois aspectos. Primeiro, que a discussão do orçamento não tenha efeitos suspensivos, mas as datas de discussão do orçamento, por aquilo que eu percebi da Conferência de Líderes, ficaram para 30/31. Certo? E aquilo que nós temos é que 27 de outubro, de todas as formas, seria uma data admissível para concluirmos a especialidade. Segundo ponto, é verdade que o regimento também define que nós podemos pedir à mesa, nós, entenda-se a Comissão, é disto que eu estou a falar, a Comissão também pode entender que em função das iniciativas dos grupos parlamentares, é disso que estamos a falar, não é da mesa desta Comissão, não é do Presidente da Comissão, que o processo de especialidade pode necessitar de um conjunto de audições, que me pareceu ser essa a conclusão da, e que está plasmada na ata da reunião de dia 2 de outubro, portanto de há uma semana, é que os grupos parlamentares entendam que, em função da complexidade da especialidade deste tema, se precise de mais tempo para fazer a especialidade. O que não me parece de todo muito razoável é nós prescindirmos do prazo dos 30 dias como se fosse água passada, sem qualquer reflexão, imputando-se a nós próprios a ideia de não cumprirmos a lei, uma lei que foi aprovada na Assembleia da República. Eu presumo que podemos não cumprir os 30 dias, mas assumimos que, evidentemente, não o fazemos por questões do processo legislativo. E eu não sei sequer se esta é a posição maioritária ou que diz respeito à posição de cada grupo parlamentar, mas é uma questão que estou a pôr em cima da mesa. Há uma terceira dimensão que diz respeito ao impacto orçamental desta medida. Eu não discuto se são 400, são 200, são 80, até porque o figurino final da própria lei, que será votada em votação final global e antes terá especialidade aqui, determinará a dimensão do impacto financeiro da medida, portanto, hoje não a podemos antecipar. Agora, o que sabemos é que a norma travão nos impede de aprovar despesa para o exercício económico em curso. O que significa que uma lei aprovada até 31 de dezembro de 2024, eu presumo que a 31 de dezembro estaremos a fazer outras coisas, mas até 31 de dezembro de 2024, que produz efeitos em 2025, não viola a norma travão. Não viola a norma travão. E esse é o entendimento geral. Eu posso aprovar uma lei depois da discussão do orçamento que não viola a norma travão, desde que seja aprovada até 31 de dezembro de 2024. Constituição da República Portuguesa, não é? Portanto, perante este cenário, eu só fiz um enquadramento. Tenho perguntas e tenho opinião, mas os grupos parlamentares serão soberanos na forma como abordarmos a especialidade. Sendo que, como Presidente da Comissão, a única coisa que vos digo é que não quero, de alguma forma, ultrapassar o 27 de outubro sem que a Comissão determine ou peça ao Sr. Presidente que o entende fazer. Mas isso veremos. Eu tenho uma inscrição do José Soeiro, do Miguel Cabrita e da Isabel Mendes Lopes. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado pela informação. Relativamente à carta que terá sido enviada pelo Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares ao Presidente da Assembleia da República, eu não sei se o Sr. Presidente teve acesso à carta. Se teve, nós gostaríamos de conhecer a carta. Já está aí? Ah, já foi distribuída, não tinha visto, peço desculpa. Não.
O ofício do Sr. Presidente está na carta.
Muito bem. Portanto... Não tive a oportunidade de ler, mas estou muito curioso para conhecer os cálculos por detrás dos supostos 400 milhões que seria o impacto financeiro da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, e queria desde já pedir que a Comissão solicitasse ao Governo os cálculos que justificam esse valor. Acho que é de todo o interesse do processo legislativo nós sabermos como é que o Governo chegou a essa estimativa, tanto mais que nós sabemos que para todos os subsídios de parentalidade, repito, todos os subsídios de parentalidade, o que estava orçamentado eram 800 milhões e no primeiro semestre foram executados 500 milhões, que esta pequena alteração, que concede mais 2 meses em relação às atuais licenças pagas a 100%, sendo que uma parte das pessoas que gozariam os 6 meses já os gozam com pagamento a 80% ou com uma percentagem menor. Portanto, eu tenho muita dificuldade em perceber como é que se chegou aos 400 milhões, mas a minha dificuldade é proporcional à minha curiosidade por saber como é que o Governo chegou a esses números, tanto mais que nós temos experiências traumáticas sobre quantas marteladas relativamente à segurança social, à sustentabilidade, etc. Portanto, a minha primeira sugestão, que ponho à consideração dos outros partidos, é a Comissão, enquanto Comissão, pedir essas contas ao Governo. Em segundo lugar, eu não imagino que, como sempre acontece nas interpretações jurídicas, haja mais interpretações jurídicas do que juristas, e portanto certamente sobre esta também haverá muitas opiniões. Aquilo que penso, que a minha experiência, pelo menos nesta comissão e em processos anteriores, aquilo que tem sido argumentado pelos sucessivos governos, é que, após a aprovação do orçamento, se nós aprovamos uma lei depois do orçamento estar aprovado, esse orçamento não tem obrigação, nem tem como prever os efeitos de uma lei que não existia no momento em que o orçamento foi aprovado. E este argumento já foi utilizado inúmeras vezes neste Parlamento. Ou seja, já foi utilizado inúmeras vezes neste Parlamento o argumento de que legislação que foi aprovada depois da aprovação do orçamento não pode entrar em vigor naquele ano porque o orçamento não tinha como prever o impacto financeiro dessa legislação. Que agora o Governo esteja a ser tão solícito na interpretação da norma travão de uma forma tão generosa, que diz, atenção, legislação aprovada depois do orçamento vai ter impacto no orçamento que nós ainda não discutimos, eu acho extraordinário, acho que é um puro exercício político de tentar condicionar as negociações do orçamento como se do dinheiro que o Governo supostamente tem disponível para as suas negociações com os outros partidos para garantir a aprovação do orçamento, já uma parte está gasta, no fundo, com a aprovação da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos. Isto é uma pura manobra política. Em terceiro lugar, eu creio que nós devemos procurar desenvolver o processo de especialidade de forma tão célere quanto possível. Tive a oportunidade de manifestar a opinião segundo a qual os parceiros sociais já foram ouvidos, porque já decorreu o período de apreciação pública, embora não nos tenhamos oposto a que pudessem ser ouvidos novamente, mas para nós isso não seria uma necessidade absoluta na medida em que já houve o período de apreciação pública, portanto estamos disponíveis para acelerar o processo de especialidade, embora nos pareça implausível que, apesar de tudo, seja possível que a lei esteja aprovada na sua versão final e publicada antes da votação do orçamento. E, portanto, todo este discurso do Governo é absolutamente, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, é uma pura manipulação da discussão que nós estamos aqui a fazer, procurando condicionar o debate desta Comissão sobre uma iniciativa legislativa de cidadãos que é justa, que deve se transformar em lei e que foi chumbada pelo PSD, pelo CDS, embora tenha sido aprovada, porque felizmente esses partidos estão em minoria neste Parlamento.
Muito bem, muito obrigado. Eu passaria já ao Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois à Sra. Deputada Isabel Nunes Lopes. Só queria dar uma nota do seguinte. Quanto aos cálculos em concreto, é um requerimento do Bloco de Esquerda, não, nada contra, é uma iniciativa do Grupo Parlamentar. Eu devo dizer que são cálculos para fundamentar a apreciação que o Governo faz, não são cálculos para o resultado do nosso processo legislativo. E, portanto, o nosso, porque é o processo da Assembleia da República, que não é do Governo. O segundo questão, quanto à norma travão, eu limito-me aqui, como o Sr. Deputado não leu a carta, eu vou só sublinhar a frase onde esta questão é colocada. Porque na carta, na missiva que é enviada pelo Governo ao Sr. Presidente da Assembleia, solicita, portanto, é solicitar informação sobre se será previsível a aprovação final global desta iniciativa até ao final do presente ano fiscal. Como sabemos, depois o decreto tem que ir para Belém e depois de Belém tem que ser promulgado e publicado. Mas a solicitação é esta. E por isso, em grande medida, a interpretação que está aqui, mas que se eu for ler o número 2 do artigo 167, que já o tinha feito há pouco, diz, os deputados, os grupos parlamentares, as assembleias legislativas das regiões autónomas e os grupos de cidadãos eleitores não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam no ano económico em curso aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Uma visão que não de ano económico em curso, é como se fosse só de gestão. Eu diria que o ano económico em curso começa a 1 de janeiro, mas admito que a leitura de um emérito constitucionalista possa ser diferente. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão que o Bloco de Esquerda levantou sobre a carta e a questão dos alegados 400 milhões de euros, nós íamos fazer um requerimento no mesmo sentido e, portanto, não só acompanhamos o requerimento do Bloco de Esquerda, o Bloco pode sempre fazer esse requerimento, naturalmente, enquanto partido. Nós concordamos com esse entendimento, pela razão que explicarei. O Sr. Presidente teve também a ocasião de frisar que essa era uma questão que o Governo... A questão que o Governo nos coloca é sobre a tramitação e é independente dos 400 milhões, mas a verdade é que o Governo colocou publicamente os 400 milhões e... É verdade que nós seguramente não vamos condicionar a nossa tramitação das propostas pela questão do valor financeiro, mas ainda assim, para a nossa reflexão enquanto Comissão e enquanto partidos, é um bocadinho relevante saber se estamos a falar de uma alteração de 4 milhões de euros, de 40 ou de 400. E, portanto, isto não tem nenhuma interferência na questão processual, mas do ponto de vista político penso que é relevante para todos sabermos também sobre o que é que estamos a raciocinar, na verdade, e qual é o nível de preocupação que isto suscita, aparentemente, no Governo. E, portanto, a fundamentação penso que seria importante e, uma vez que a Comissão recebeu uma carta, penso que deveria ser a Comissão, também, na sua resposta, a incluir um pedido de fundamentação, já que esse dado, pelo que percebo, foi invocado na própria carta e não apenas nas notícias que surgiram. Sim, sim. Se assim for, penso que devemos...
Está na própria carta, está no último parágrafo.
Penso que devemos... Eu vi a carta muito na diagonal aqui no telemóvel e, portanto, peço desculpa por estar a falar um pouco com base em suposições. Depois, quanto à questão da discussão em si e do nosso modelo de discussão, é sobre a questão dos parceiros sociais, nós não vamos aqui reiterá-la, de facto foram ouvidos no contexto de discussão pública, mas até foi há mais de um ano, foi outra legislatura, portanto penso que haveria toda a vantagem, e é uma questão de princípio, fazer as audições quando são, em particular quando são alterações com algum significado, e esta é, assumidamente. E eu devo dizer que acompanho o Sr. Presidente quando diz que não devemos assumir que o prazo legal não é para cumprir, mas pode bem acontecer que nós não consigamos cumpri-lo, porque há estas audições que devemos fazer, há os dados que temos que analisar e que vamos receber, poderá eventualmente haver outras entidades que partidos queiram ouvir, nós não temos nenhuma sugestão neste momento, mas poderia ser relevante, mas acima de tudo há uma preocupação prática que eu vou levantar, que é esta iniciativa legislativa de cidadãos desceu após ser aprovada numa discussão em plenário que envolveu um conjunto de outros diplomas que não conseguiram passar a barreira da aprovação. Eu antecipo como provável que quando nós deliberarmos um prazo para propostas de alteração, várias das questões que foram suscitadas noutros projetos venham a ser acrescentadas
e
eventualmente até de outras áreas e outras que surjam que não tenham sido acopladas a esta discussão. Isso vai implicar, um, tempo para fazer propostas de alteração, dois, tempo para as analisar, três, tempo para podermos depois aqui fazer a discussão da especialidade. Se o prazo é o dia 27 de outubro, creio que era
27,
isso genericamente.
O primeiro dia útil é 28.
Nós temos basicamente duas semanas para fazer isto tudo. Eu acho que não devemos assumir que não o conseguimos fazer, mas pronto, os dias são o que são e as semanas são o que são, com jornadas parlamentares, com isto, com aquilo, com orçamentos pelo meio. Portanto, acho que não devemos assumir que não vamos conseguir, mas acho que é bom termos todos consciência que é incerto o destino das próximas semanas a este respeito. Até porque, como digo, vamos ter que definir estes prazos, não é? Intermédios de definição de entidades e de fechar essa lista, apresentar propostas de alteração e assegurar que depois temos tempo para fazer tudo o resto. Como digo, parece-me incerto que o consigamos.
Certo. Sr. Deputado, só para reforçar um aspecto, foi por isso que eu evoquei o número 5 do artigo 150 do regimento, até porque o regimento é usado de forma, digamos, complementar à lei em causa, e o número 5 diz: em casos de maior complexidade ou quando tal seja solicitado pela Comissão Parlamentar competente, o Presidente da Assembleia da República fixa outro prazo específico para a discussão e votação na especialidade. Portanto, nós temos instrumento suficiente para gerir isso, se essa for a decisão da Comissão. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero também reforçar a sugestão do Bloco de Esquerda da Comissão perguntar ao Governo a fundamentação para estes 400 milhões de euros que são referidos na carta. Até porque sabemos que quando os bebés ficam mais tempo em casa, há também redução de despesa do outro lado por parte do Estado, seja na comparticipação das creches, seja até na redução de doenças que bebés têm muitas vezes quando vão para a creche. Portanto, é importante perceber a fundamentação destes 400 milhões de euros e o que é que foi considerado, se foram também consideradas diminuições de despesa que hoje o Estado tem. Esta é a primeira questão e, portanto, reforçar a ideia da Comissão fazer esse requerimento conjunto ao Governo. Depois, estamos aqui a falar de uma questão que partiu de uma iniciativa legislativa cidadã que envolveu muitas pessoas e que também gerou muita expectativa. Isso acho também é importante termos essa noção e estamos a falar do alargamento da licença parental e da entrada em vigor da lei, e é muito diferente se a lei puder entrar em vigor a 1 de janeiro de 2025 ou 1 de janeiro de 2026. Estamos a falar de famílias já abrangidas de forma muito diferente. E, portanto, do nosso ponto de vista, seria muito importante conseguirmos fazer todo o trabalho que é preciso fazer na especialidade e não ser ultrapassado o trabalho da especialidade, mas para conseguir que a lei fosse aprovada e, sendo aprovada, que entrasse em vigor, idealmente, já em janeiro próximo, porque, de facto, faz toda a diferença para as famílias de quem estamos a falar. Sendo certo que temos um calendário muito apertado, portanto, trabalhando com o 27 de outubro, tendo em atenção entidades que queiramos ouvir e eventuais propostas de alteração, mas parece-nos que devíamos, de facto, concentrar aqui os trabalhos da Comissão no trabalho deste projeto de lei, para conseguirmos que o trabalho termine a 27 de outubro e, idealmente, a lei seja aprovada ainda a tempo deste Orçamento do Estado para poder entrar, então, em vigor no dia 1 de janeiro de 2025. Obrigada.
Muito obrigado. Só uma nota. Mesmo que nós terminemos a 27 de outubro, terminamos em cima da generalidade. Se terminássemos, só estou a responder à questão que a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes levantou. Depois teríamos 15 dias, por lei, para a votação, mas o prazo é suspenso até ao fim da... até ao fim da discussão da especialidade e da votação final global, o que significaria que seria votado nos 15 dias depois, portanto seria votado até meados de dezembro, para depois ir para... Depois temos redações finais, aquelas coisas que nós sabemos, enviar o decreto para Belém, para que seja para a decisão do Sr. Presidente da República. Sr. Deputado Carla Barros.
Sr. Presidente, sobre este assunto, entendo que nós estamos a ir por outra vertente daquilo que o Sr. Presidente solicita. Quer o Bloco de Esquerda, quer o LIVRE, quer até o próprio Partido Socialista entraram numa discussão política sobre o assunto do método requerimento e acompanha requerimento, a pedir contas. No meu ponto de vista e com toda a franqueza, aquilo que se deve fazer é responder ao ofício que vem do Governo. Parece-me de todo deselegante que nós, perante uma pergunta simples que o Governo coloca, que é vão ou não vão terminar esta discussão até o orçamento ou até 31 de dezembro, e é isso que nós temos que responder. Depois, no âmbito de uma dimensão mais política, e nem sei se é nestas reuniões que se deve fazer, talvez numa reunião de comissão, os partidos é que devem fazer um requerimento a solicitar contas ao Governo. E, portanto, parece-me que temos que distinguir estas duas componentes. Ao distinguirmos estas duas componentes, e não entrando eu numa dimensão política do assunto, e que solicito então aos grupos parlamentares que o possam fazer em sede de comissão parlamentar, esse pedido para decidirmos, e os outros partidos, se acompanhamos ou não esses requerimentos, importa responder ao ofício e, portanto, perante todas essas circunstâncias que refere, eu parece-me de todo difícil que nós possamos fazer a discussão, porque queremos ouvir presencialmente os parceiros, porque provavelmente solicitaremos também outras entidades que sejam pertinentes quando se abrir o cronograma da discussão na especialidade, e depois do orçamento temos mais uma semana até encerramento dos trabalhos, creio eu. E portanto...
É dia 20, talvez.
Como diz?
É 20 de dezembro, aproximadamente.
Pronto, exatamente. A redação final do orçamento é a 13, quer dizer que depois, 13 de dezembro, pelo menos está aqui no calendário que chegou.
Isso é a redação final. Mas os trabalhos parlamentares retomam na semana seguinte?
Na semana seguinte. Temos ali poucos dias para este trabalho. E, portanto, temos que assumir o que é que está aqui em cima da mesa, que é uma impossibilidade de nós discutirmos uma matéria densa e, sob o ponto de vista legislativo, trabalhosa. E isso, temos que retirar o sensacionalismo da coisa, que é, é uma iniciativa de cidadãos, criamos muita expectativa. Não é assim que se governa, senhores deputados. Permitam-me com toda a franqueza dizer, é verdade, isto é muito fácil falar, quando se está do outro lado e vive-se das sensações que estão lá fora. Isto não é assim e, portanto, vamos fazer as coisas com pés e cabeça esquecer essas questões, porque para mim o sensacionalismo político leva sempre a maus resultados. De minha parte é tudo, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e respondendo já à deputada Carla Barros, quem trouxe o tema dos 400 milhões por cima desta discussão foi o próprio Governo. Portanto, eu acho perfeitamente legítimo que, porque a preocupação do Governo sobre se vamos concluir ou não este tema até ao final do ano tem a ver com o valor do impacto orçamental. Portanto, esta é a preocupação do Governo. Portanto, está a pôr esta, como disse, o responder a este ofício, está basicamente focado nos 400 milhões de euros. Portanto, parece-me perfeitamente legítimo que a Comissão perceba se estamos de facto a falar de 400 milhões, se isto é mais 400 milhões ou 400 milhões é o valor total, como já aqui foi referido. Portanto, foi o Governo que trouxe este tema para cima da mesa. Depois, dizendo isto, Isto, e deixando já claro a posição da Iniciativa Liberal relativamente a este tema, isto é muito importante e tem que entrar em vigor o mais rapidamente possível. Agora, como o deputado Miguel Cabrita também disse, havia outros projetos em discussão nesta discussão do LIVRE, do Bloco de Esquerda, que de facto tinham um conjunto de ideias que nós acompanhávamos e que esperávamos que pudessem ser incluídas em especialidade, porque a verdade é que nós estamos a alterar um tema que é complexo e que provavelmente não vamos ter mais oportunidade de conseguir alterar nos próximos tempos. Pronto, isto é a minha opinião, portanto, o que eu estaria à espera é que nós conseguíssemos fazer tudo neste processo de especialidade, porque de facto há várias coisas importantes nos vossos projetos, no do LIVRE e do Bloco de Esquerda, que nós acompanhamos e que gostávamos de incorporar. Mas também diria que para incorporar, eu acho que para esta iniciativa legislativa de cidadãos, eu também acompanho o que já foi dito, quer dizer, continuar a ouvir entidades por uma coisa que está mais do que discutida, já os ouvimos imensas vezes, esteve em consulta pública, já ouvimos toda a gente. Agora, de facto, mais alterações que nós gostaríamos de introduzir neste processo de especialidade, eu diria que seria preciso ouvir mais entidades. Portanto, isto para dizer que me parece também muito difícil que nós consigamos isto numa postura de responsabilidade enquanto deputado, enquanto grupo parlamentar responsável, que nós consigamos até ao final do ano fazer, com muita pena que tenho, efetivamente, relativamente a este tema, mas acho que é um tema tão importante que tem que ficar muito bem feito e parece-me manifestamente difícil que a Comissão consiga fazê-lo até ao final do ano e, portanto, o mais provável é termos de facto que pedir este adiamento e pronto, e tendo que responder ao ofício dizer que de facto é difícil que a Comissão consiga fazer até ao final do ano.
Eu não falaria de adiamento, eu diria que nós precisaríamos de um prazo diferente por especial complexidade ou por complexidade. O Sr. Deputado Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu não sei bem o que dizer em relação a isto. Fazer a discussão sem sabermos exatamente se são os 400 mil euros e como é que se chega a esse valor, nem sequer me passa pela cabeça. Portanto, é claro que teremos que saber exatamente como é que as contas foram feitas e como é que se chegou a esse valor. Nós também achamos que é um tema muito importante e que tem que entrar em vigor o mais rapidamente possível e seria importante que nós o conseguíssemos fazer até ao final do ano, mas também pelo que eu estou a ver é demasiado complexo e não é fácil. Portanto, o que eu pediria era que em conjunto conseguíssemos arranjar uma solução para, com as datas que temos disponíveis, conseguirmos fazê-lo até ao fim do ano.
Senhores deputados, sim, eu tenho também nova inscrição do deputado José Soeiro. Só uma nota, não esqueçamos que continuamos a laborar nesta discussão com uma decisão tomada na reunião anterior, que me pareceu relativamente firme, de não constituir grupo de trabalho para a discussão na especialidade, ou seja, de o fazer em plenária de comissão. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na nossa opinião, nós não temos que indicar nenhuma data ao Governo. O Governo perguntou e nós vamos informando o Governo à medida que formos desenvolvendo os nossos trabalhos. Nós não temos que estar, por imposição de um órgão que é fiscalizado por esta Assembleia, mas que não fiscaliza esta Assembleia, não temos nós que estar a dizer ao Governo quais são os nossos calendários. Era só o que faltava, até do ponto de vista da autonomia e da separação entre o que é o Governo e o que é a Assembleia. Acho que é, obviamente, cordial ir informando o Governo sobre o desenvolvimento do processo, irmos dando nota, ou seja, nós aqui haveremos possivelmente fazer uma calendarização. Quando fizermos essa calendarização, daremos nota ao Governo dessa calendarização. Temos que ir a correr a responder a uma carta que, do meu ponto de vista, é apenas um instrumento um instrumento político para o debate interpartidário a propósito do Orçamento de Estado. Acho que sim, que devemos, nessa resposta, além de informarmos que daremos nota ao Governo do andamento dos trabalhos, solicitar as contas. E queria só partilhar com os senhores deputados o único processo, a única iniciativa legislativa de cidadãos que foi discutida na Comissão de Trabalho foi de 2013 e o debate em plenário foi no dia 25 de janeiro de 2013. A aprovação do texto final na Comissão foi a 28 de maio de 2013 e a votação do texto final no plenário foi a 25 de julho de 2013. Creio que este processo talvez fosse mais complexo do que o das licenças parentais, foi o que deu origem à lei da Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho, mas é só para nós termos também uma ideia do que é o histórico para trás. A ideia de se conseguir fazer num mês, à luz das experiências passadas, eu acho que é implausível. Sinceramente, acho que entre nós devemos assumir isto, que é difícil nós fazermos todo o processo num mês, mesmo que aceleremos, porque tem que haver um prazo para os partidos entregarem propostas de alteração, temos que ter tempo para discutir as propostas de alteração e depois de nós termos votado aqui as propostas de alteração, ainda tem que ir aos serviços, vem a redação final, vai a votação no plenário, ou seja, isto tem os seus tempos. Mas pronto, mas acho que o que nós devemos dizer é que o nosso compromisso é em desenvolver a especialidade de forma tão célere quanto possível, e isso é que nós devemos dizer aos proponentes da ELCE e não nos comprometermos nem com o Governo nem com os proponentes com um prazo específico, acho eu.
Muito bem, então eu diria que, se eu interpretar mal a posição de todos, os senhores dizem, Sr. Presidente, não foi isso que nós dissemos. Então vamos ver se entendemos. Primeiro, mantemos firme a não constituição de um grupo de trabalho específico para o efeito. Ponto 1, está arrumado. Segundo aspecto, acho que já todos percebemos que pelo menos até dia 27 de outubro não teremos a especialidade fechada, porque por aquilo que eu percebi, pelo menos há dois grupos parlamentares, o PS e o PSD, que não abdicam de fazer novas ou audições. E que essa lista de audições, ao dia de hoje, não está fechada. Portanto, para o processo de especialidade, nós podemos diligenciar com alguma rapidez, entre nós, um pedido de indicação aos grupos parlamentares, de entidades que entendem que devem ser ouvidas. E isso podemos fazer hoje, é pedir essa indicação de entidades. Depois da indicação de entidades, temos a calendarização das referidas audições, que será feito dentro daquela que é a nossa disponibilidade. Uma coisa vos digo, faremos a calendarização, sabendo já à partida que até dia 27 de outubro nós não vamos fazer as audições, a não ser que tenhamos duas audições para fazer, mas se forem todos os parceiros sociais, eu esperarei, mas considero que talvez pouco provável que até dia 27 de outubro se consigam fazer todas. O que significa que nós vamos fazer audições, talvez alguma até 27 de outubro, dentro do calendário que temos, mas faremos audições depois da votação final global do Orçamento de Estado. Sendo depois do Orçamento, depois da votação final global, aquilo que nós faremos, seguramente, é dar aos grupos parlamentares um prazo de propostas de alteração. Aliás, como disse a senhora deputada Joana Cordeiro, o próprio deputado José Soeiro, presumo que teremos um texto de substituição que terá a iniciativa legislativa de cidadãos e a votação que será gerada a partir das propostas de cada um dos partidos políticos. Há uma conclusão que eu já tenho neste momento e que presumo que seja, em função disto que fui dizendo, relativamente consensual, que é, os 30 dias nós não vamos cumprir. No 27 de setembro, 27 de outubro, para fechar a especialidade, não vamos cumprir. E, portanto, eu diria que há uma tramitação interna, pelo menos dentro da Assembleia da República, que terá que naturalmente ser publicitada, que é um pedido da Comissão para pedir um prazo adicional aos 30 dias, com fundamento na complexidade que nós próprios queremos incluir ou queremos considerar do processo legislativo. E eu posso propor um prazo. Posso propor um prazo. Os senhores consideram excessivo que se peça um prazo adicional de mais de 60 dias? Pergunto. 60 dias para além dos 30. Hã? Não, isso significaria, já estou em janeiro. Se quiserem mais 30 dias para a especialidade, devo dizer que é desde o ponto de vista prático, 30 dias adicionais com a suspensão do orçamento mete-nos em 27 de dezembro. Não temos condições de ter a 1 de janeiro uma lei promulgada. Não é? Portanto, eu pedir 60 dias ou 30, 60 dias só nos dá mais 30 dias para o trabalho de especialidade. Ok? O que eu estou a dizer é que se pedir mais tempo e considerar o intervalo da discussão na especialidade e a votação final global, é uma impossibilidade prática eu ter, porque nós só conseguíamos fechar isto até o fim do ano se os grupos parlamentares entendessem que estávamos em condições de fazer um calendário de propostas de alteração e de votar as propostas de alteração e depois enviar para a votação final global. E sim, seria possível concluir. Agora, se eu não vou cumprir o 27 de outubro, eu, a Comissão, eu quando digo eu, não entendo... Portanto, se nós não vamos conseguir cumprir o 27 de outubro e tenho que pedir mais tempo, o pedir mais tempo é uma evidência, porque pelo menos tem dois grupos parlamentares que dizem que querem ouvir mais entidades. Portanto, uma coisa é responder a este ofício dizendo nós faremos isto o mais célere que é possível e estamos a trabalhar. Eu posso fazer um ofício ao lado e dizer a Comissão entende que precisa de mais 60 dias para fazer o processo de especialidade. Fiz-me entender? Portanto, nós podemos responder ao ofício, como diz o Sr. Deputado José Soeiro, que é, nós é que somos o órgão legislativo, nós não somos fiscalizados pelo Governo, nós é que fiscalizamos o Governo. E adiciono. E os grupos parlamentares, em comissão, já na próxima reunião, podem discutir os requerimentos que entenderem, como dizia o Sr. Deputado Carla Barros, sobre os 400 milhões. Não, também tenho a minha opinião sobre os 400 milhões, mas não é o meu papel aqui. E ao lado, dizer ao Sr. Presidente, nós entendemos que precisamos de mais tempo para o processo da especialidade. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, parece-me genericamente bem o que diz, mas a minha sugestão é que nós façamos o que temos a fazer agora, que é marcar as audições, agendar uma data para serem indicadas as entidades que se querem ouvir e marcar uma data para as audições e depois, quando nós estivermos a chegar ao fim do prazo, no dia 25 de outubro ou 26 de outubro, quando nós estivermos a chegar ao fim do prazo, avaliamos, precisamos de mais tempo, acho que vamos precisar. Nessa altura é que fazemos o requerimento ao par, não temos que estar a fazer agora porque o Governo se lembrou de nos dizer que nós tínhamos que dar uma data. Eu acho que o requerimento ao par deve ser feito quando nós estivermos próximos de chegar ao prazo, avaliamos, porque nessa altura até podemos avaliar, precisamos de mais 30, de mais 60, de mais 90, nessa altura é que nós temos condições. E é nessa altura, quando estivermos a chegar ao prazo, que nós precisamos dizer ao par, temos estado a trabalhar, mas vamos precisar de mais tempo. Quanto tempo? Decidimos na altura.
Não tenho, aquilo que disse o Sr. Deputado José Soeiro, por mim não tenho nenhuma objeção, ser a 25 de outubro ou a 26, o que eu digo é que até 27 a carta sai. Isso tem que ser. Então, tendo esta intervenção do Sr. Deputado José Soeiro também recolhido, penso que mais ou menos unanimidade, aquilo que eu proponho é, nós vamos lançar o processo de especialidade. A primeira coisa que vamos fazer é um pedido aos grupos parlamentares para que eles indiquem entidades que entendem ouvir para, para a especialidade. Sim, pode ser até ao fim desta semana. Presumo que é razoável nós fazermos uma coisa até ao fim, sendo que depois já sei que sexta-feira vamos ter um adiamento até segunda. Mas vamos começar pela boa prática, tentar que seja sexta-feira até às 18 horas e depois avaliamos. E como diz o Sr. Deputado José Soeiro, a 25 de outubro respondemos, eu, desde o ponto de vista de método, preferia duas cartas. Uma que responde a este ofício e a outra em que a Comissão pede ao Sr. Presidente, em função da circunstância em que estivermos no dia 25, o prazo que entendermos. Está bem? Ficamos, o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, apenas para lembrar, mas é na verdade só para confirmar, nós também temos que ouvir os próprios proponentes, não é? Os cidadãos. Não é?
Os próprios proponentes têm que ser ouvidos.
Aliás, provavelmente deviam ser os primeiros, eventualmente, não?
A ordem é uma coisa que pode ser... Os proponentes mas é obrigatório.
Discutiremos.
Temos mesmo que os ouvir. E, portanto, eu diria o que nós... Eu não tenho uma ideia fechada. Eu não sei se nós devemos ouvir os cidadãos no fim, depois de ouvir os parceiros, ou ouvir os... Se calhar, Ouvimos primeiro, a iniciativa é deles, talvez seja... Sim, então, sim, a primeira, se estiverem de acordo...
Por acaso acho ao contrário, só por um ponto, porque nós já os ouvimos, eles já tiveram cá em audição na legislatura passada, quer dizer, já sabemos perfeitamente a explicação. O que eu, novamente, a proposta da Iniciativa Legislativa de Cidadãos é muito concreta sobre o seu objetivo. Aquilo que eu gostava de os ouvir, novamente, é sobre outras propostas que não passaram, mas que eu tenho a certeza que vão ser incluídas no processo de especialidade e, provavelmente, depois de ouvirmos as várias entidades que, entretanto, os grupos parlamentares vão falar, ouvi-los depois no fim para perceber se faz sentido ou não.
Senhora deputada, eu percebo. A minha questão era puramente institucional. Era só por dizer que a iniciativa é dos cidadãos e nós os ouvíamos em primeiro lugar. Não era mais... Percebo. E também percebo que há várias questões que lhes pode colocar logo à partida. E depois ouviremos... não sei, não é o alfa e o ômega da política, mas é apenas uma questão institucional. Isabel Mendes Lopes, deputada.
Sr. Presidente, eu concordo com a deputada Joana Cordeiro, ou seja, parece-me que esta proposta é bastante objetiva, bastante concreta e bastante simples naquilo que quer trazer aqui à discussão. A discussão também já foi tida com os proponentes e, portanto, parece-me que será mais útil para a Comissão ouvirmos os proponentes no final de ouvirmos todos os outros, as outras entidades, explicando isso também exatamente aos proponentes.
Portanto, ok, então a minha versão institucional não recolhe, mas como digo, estou aberto. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Peço desculpa, Sr. Presidente, não quero prolongar a reunião, nem acho que tenhamos que fechar agora essa questão, acho que podemos refletir sobre o modelo. E com todo o respeito pelos cidadãos, só queria deixar esta que propuseram esta iniciativa e que nos trazem até aqui. Eu só queria dar uma nota, os cidadãos já foram ouvidos, pode ter de facto interesse ouvi-los sobre outras matérias, mas não temos que os fazer, a iniciativa dos cidadãos foi sobre aquela questão em concreto. O resto é uma discussão que os partidos têm toda a autonomia também para fazer, sem ter que ouvir os cidadãos sobre, até porque em teoria e em princípio, as audições são antes de entrarem propostas de alteração. As audições normalmente servem para instruir os partidos.
A única questão é saber. Claro que as propostas de alteração são na sequência das audições. A única questão que eu pus é que se os grupos parlamentares entendem ouvir outras instituições, perfeito, é saber se o conjunto de cidadãos, e aliás não acho que talvez seja uma questão que não precisamos resolver hoje, é se ouvimos primeiro estes cidadãos e depois as outras entidades, ou se ouvimos as outras entidades e depois os cidadãos. A única coisa que eu estava a dar era prioridade aos cidadãos antes das outras audições. Era só essa a questão. Carla Barros, Sra. Deputada.
Era para reforçar. Precisamos, de nossa parte, queremos ouvir primeiro os cidadãos.
Fechamos o assunto. Até dia 25 vamos fazer este processo de auscultação dos grupos parlamentares para audições. Procuraremos o agendamento e respondemos em duas missivas separadas, sendo que a dia 25 ou 26, 25 acho que é sábado.
25 é sexta.
25
é sexta.
27
é domingo, por isso
convido. Portanto, o dia 25 é um bom dia para fazer esta resposta. Muito bem, Srs. Deputados. Vamos tentar comer qualquer coisa antes do próximo plenário. Muito bem.